Bem, vamos continuar com a nossa ordem do dia. O ponto a seguir tem a ver com a aprovação de atas, a reunião da Comissão 4 de abril de 2023. Não sei se podemos, se alguém está de acordo em aprovar estas atas. Quem vota contra, quem se abstém, são aprovadas por unanimidade. Depois temos várias comunicações que têm a ver com informação sobre baixa e distribuição de iniciativas. Há um projeto de lei número 705, número 7/15 do Chega, que reforça a proteção e privacidade das crianças e jovens nos espaços de intimidade em contexto escolar. Baixou no dia 4 de abril, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão de Educação e Ciência. A questão que eu punha aos senhores deputados é se acham que devemos aguardar que aquela comissão solicite o contributo e depois atuaremos em relação a isso. Estiverem de acordo? Muito bem. Estou a ver as cabeças já a dizerem que sim, agradeço. Depois temos vários projetos de resolução. O projeto de resolução 588/15 do PSD, que recomenda ao Governo a construção de uma escola secundária na Quinta do Conde, Conselho de Sesimbra, que baixou também no dia 4 de abril a esta comissão. E a questão é se o PSD deseja a sua discussão em plenário ou na comissão.
Em plenário, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Depois temos o projeto de resolução número 596/15 do Chega, pela salvaguarda dos interesses dos alunos universitários portugueses a realizar o programa de mobilidade Erasmus em França. Baixou no dia 6 de abril à comissão e a questão é se o Chega deseja que a discussão seja no plenário ou na comissão. Se calhar, quando voltar, podemos fazer essa pergunta e passo, se não se importam, passamos ao ponto seguinte, que é pedidos de audiência. Do Departamento de Professores Aposentados da FEMPROF, nós recebemos uma apresentação da resolução com reivindicações em relação a um envelhecimento e uma aposentação dignos com direito aos direitos. Dirigiram o idêntico pedido à Comissão de Trabalho e Segurança Social, à Comissão de Saúde e à Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, isto foi enviado a 4 comissões. Nós enviámos, por iniciativa, um e-mail à FEMPROF a indicar as atribuições da Comissão de Educação e Ciência e solicitar que indiquem quais são as reivindicações que entendem que incluem matérias que se integram na área das atribuições desta comissão. Ainda não temos resposta. Eu acho que, se calhar, antes de decidir se damos uma audiência ou não, é ouvir a resposta que recebermos da FEMPROF sobre esta questão. Estão de acordo? É um dia. Estamos à espera que nos digam o que é que querem fazer. Eu não sei se tem havido muitas destas estes pedidos de audiência feitos a 4 comissões, Teresa. Em geral é a 2. Mas a 4, acho que não acontece com frequência. Depois temos o ponto 5, que é a discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Isto são os projetos que já estiveram cá da última vez, do PSD e do PAN. É o projeto de resolução número 413/15 do PAN, que recomenda ao Governo que aprove uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental, e o projeto de resolução do PSD, 439/15, rever a Estratégia Nacional de Educação Ambiental e criar núcleos de atividades em todos os agrupamentos escolares. Eu acho que foi distribuído por todos os grupos parlamentares a proposta que o PSD nos enviou sobre esta matéria. E, portanto, eu abria à discussão, Sr. Deputado Tiago Esteão Martins, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostávamos, antes de começarmos este processo de discussão e votação nas especialidades dos projetos de resolução, e também na sequência daquela que foi a discussão que tivemos na última reunião, de dar nota de 2 aspectos que nos parecem fundamentais. Primeiro é que devemos fazer, pelo menos dentro daquelas que são as nossas possibilidades enquanto grupos parlamentares, os possíveis para cumprir com os prazos de entrega de propostas de alteração ou textos de fusão. Não tendo tal sido possível, nós não iremos naturalmente obstaculizar essa questão, mas parece-nos que de futuro devemos fazer esse esforço. Mesmo tendo esta proposta chegado com menos de 24 horas de antecedência, mas nós não iremos naturalmente obstaculizar. Mas gostávamos também de chamar a atenção para uma questão que tem que ver já com questões formais também de funcionamento da Comissão, porque, salvo melhor interpretação, o quadro comparativo a que temos acesso alterou-se. E, em termos lógicos, isso não deveria ser possível acontecer quando há um adiamento de um ponto. Ou seja, esse ponto não existiu, em termos formais, houve de facto uma discussão que o precedeu, mas houve uma alteração objetiva do quadro comparativo. E, de facto, aquilo que me parece ser lógico é que tomemos por base o quadro comparativo anterior por uma questão de procedimento, porque hoje, de facto, é uma matéria relevante, no futuro poderá não o ser e, se de facto pudermos seguir ao máximo aqueles que são os procedimentos formais da Comissão, parece-me que todos temos a beneficiar. Dito isto, nós não temos nada a obstaculizar à proposta de modelo de votação que o PSD apresentou. Não é exatamente o que defendemos, mas uma vez que está do lado da procura de uma solução, nós obviamente que valorizamos essa preocupação e por isso estamos disponíveis para fazer as votações nos termos que são propostos pelo PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sra. Deputada Carla Castro.
A intervenção é dúvida. Vamos votar agora, baseado no que é exatamente, então? Perdi-me.
Não percebi, desculpa.
Vamos votar agora, baseado no quê? Não, mas baseado no... ter um quadro, ter uma versão e outra, e depois chegar aqui e não saber bem para que é que olhamos, confesso que em termos de método é uma coisa que a mim, sinceramente... Independentemente se é de um quadro, se é de um, se é de outro, com todo o devido respeito, não é uma questão nem de um partido, nem de um conteúdo, nem de nada. Eu gosto de chegar aqui com as coisas preparadas e saber exatamente o que é que vou votar em consciência. Pronto. Neste momento não sei. E eu até nem sou uma pessoa propriamente desorganizada, mas admito que neste momento não sei exatamente o que é que nós estamos a. Em que versão é que estamos a falar. Peço desculpa.
Mais alguma intervenção? Deputada Cláudia André.
No fundo, então, se o que foi distribuído, a proposta que foi distribuída pelo PSD sobre estes dois projetos de resolução do PAN e do PSD, pretendia simplificar, parece que depois pelos vistos complicou, simplificar o processo, ou seja... Uma vez que a proposta integrava os dois projetos de resolução e a proposta de alteração do PS, achámos que encontrar uma versão final do projeto facilitaria e tornaria o processo mais célere. Fizemos-o na anterior reunião de forma verbal, depois achámos por bem concretizá-lo por escrito para que... E, portanto, estamos a falar de um e-mail que foi distribuído pela Comissão. Eu aí preciso de ajuda, não sei qual é a hora.
Às 12 horas e 13
minutos. Portanto, sim, mas não significa... A proposta do PSD era para concretizar o que disse por escrito, ou seja, para que fosse aqui uma base de trabalho escrita a partir da qual nós pudéssemos conversar e discutir a viabilidade ou não desta proposta. E, portanto, é uma proposta de redação final, ou uma proposta de documento que podíamos partir deste documento e votar se estaríamos ou não a favor do mesmo. Basicamente era isto. Depois complicou-se a discussão, tudo bem, mas a ideia era mesmo só fazer uma proposta de uma versão final daquele documento para fecharmos o assunto. Mas é evidente que partindo desta base escrita, que acaba por incluir tudo aquilo que o PAN e o PSD propôs, mais a proposta de alteração do PS. Portanto, incluía e articulava tudo num só documento, por assim dizer.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, há matérias distintas em apreciação. A primeira tem que ver com um facto que é óbvio, que é nós só estaremos a fazer esta discussão e esta votação se todos concordarmos, uma vez que, de facto, chegou com menos de 24 horas de antecedência. Se tal não acontecer, presumo que passe a votação para a reunião seguinte. A outra matéria que está em discussão, se bem interpretei, é uma discussão naturalmente pertinente, porque não havendo um novo quadro comparativo, há a questão de quais é que são as matérias que estão em votação. Mas eu creio que essa questão fique dirimida pelas precedências de votação. E por isso, a precedência de votação num texto de fusão, ou seja, a ordem de votação na especialidade, creio que acaba por resolver essa matéria. Mas se não estivermos todos confortáveis, não vejo objeção de que se vote na próxima reunião, sendo que nós não obstaculizamos a que possamos fazer agora, mas parece-me que o objetivo é que todos possamos estar em igualdade de circunstâncias. Por isso, a nossa apreciação inicial é no sentido de não obstaculizar, mas obviamente também não estamos a impor uma percepção, queremos que isso fique claro.
Sr. Deputado Manuel Love.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é, puramente fazermos um exercício aqui, era o que eu faria noutras situações que não são evidentemente as do Parlamento. Há aqui coisas, eu francamente, há coisas de funcionamento que eu... Bom, à frente. A explicação que nos é dada no e-mail das 12 horas e 13 minutos, diz-nos, no ponto 1, dos três pontos que aqui estão, ficaria a proposta do PST. Eu percebo que é a proposta do PST, a proposta do número 1 do PST, certo? Bom. No ponto 2 ficaria a proposta do PAN, que é o número 1 da proposta do PAN. No ponto 3 fica a redação proposta pelo PS, que acaba por articular o que é proposto por PAN e PST. Podemos todos deduzir que o número 2 da proposta do PAN, 413, tal, 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 e o número 2 da proposta do PST, 439, tal, 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 são retiradas? São retirados? É isto? Então faltava aqui explicar. Isto é o que se chama de trabalho mal feito.
Sim.
Todos somos qualificados. Eu não entendo porque é que trabalha tão em cima dos governos. Isto é o Parlamento, eu
estou. Este é o texto proposto. Penso que, se estivermos todos confortáveis, podemos avançar. Se o Sr. Presidente e os grupos parlamentares.
Só tentar perceber o que é que os senhores deputados estariam disponíveis para discutir aqui hoje, em vez de adiar para a próxima reunião. Há esta proposta que nos foi enviada hoje e, portanto, eu ainda não percebi de nenhum grupo parlamentar que tente obstaculizar a possibilidade de nós discutirmos isso hoje. Isso acho que está tudo entendido entre os vários grupos parlamentares. Aquilo que nos foi entregue foi uma proposta que tem três pontos. E a questão que eu gostava de perguntar é se estão disponíveis para votar cada um destes pontos sequencialmente. E se estamos todos de acordo em relação a isso, avançamos nessa votação. Há toda a gente a dizer que sim. Muito bem. Então, acho que estamos, eu já percebi, e portanto, passamos então aos três pontos que foram sugeridos. O primeiro ponto é determine o processo de revisão e atualização da Estratégia Nacional de Educação Ambiental face ao Horizonte 2030 de forma aberta e participada. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O resto. Muito bem. Portanto, teve uma abstenção do PS. O ponto 2 é aprove e implemente uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2030 com metas e objetivos de cumprimentos ambiciosos. Quem vota contra? Ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? PS e PCP. E, portanto, teve a abstenção do PS e do PCP. E o ponto 3. Divulgue em todo o território nacional, a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2030, de forma a promover a adesão dos estabelecimentos de ensino. Já agora, dar as boas-vindas à senhora deputada Inês Sousa Real. Seja muito bem-vinda, estávamos com muitas saudades suas. já em várias reuniões anteriores. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Portanto, estes três pontos foram aprovados e, com a abstenção de alguns grupos parlamentares, passamos ao ponto já agora. Eu também insistiria naquilo que o deputado Tiago enfatizou no início, que é que isto fosse feito de uma forma normal, para a gente ter um quadro comparativo, mas desta vez funcionou e, portanto, obrigado a todos pelo esforço que puseram neste ponto. Passamos ao ponto 6, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Coordenador Nacional do Desporto Escolar, Dr. Rui Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre a rotatividade das competições naquele desporto. PSD, quer apresentar?
Para lhe pedir autorização para passar a palavra à deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados e assessores. O Grupo Parlamentar do PSD solicitou a vinda a esta comissão do Sr. Coordenador Nacional do Desporto Escolar, ou solicita neste requerimento que apresenta à comissão, para tentarmos ficarmos todos conhecedores das novas fórmulas de desenvolvimento dos quadros competitivos nacionais do desporto escolar. No dia 27 de março assistimos a uma reportagem televisiva que falava precisamente sobre estas alterações que irão haver já a partir do presente ano letivo, em que havia a indicação de que o ensino secundário ficaria sem competições nacionais, sendo reforçadas as competições regionais. E que haveria, portanto, uma rotatividade num ano. Haverão nacionais para o ensino básico, no outro ano haverão nacionais para o ensino secundário. E, portanto, ainda ontem também o Comitê Olímpico de Portugal emitiu também uma nota de imprensa em que a Comissão de Educação Física e Desporto na escola, do próprio Comitê, nos diz que no ano letivo, e passo a citar, o ano letivo de 2022-2023 já estava marcado com um atraso considerável na realização das reuniões preparatórias nos quadros competitivos locais e regionais do desporto escolar, que apenas se verificaram em janeiro de 2023. Este atraso comprometeu o período disponível para a recuperação plena das atividades internas e externas destinadas aos alunos e à sua formação, após 3 anos afetados pela pandemia do Covid. Lembra esta comissão do Comitê Olímpico de Portugal. Portanto, aquilo que queremos é apenas que o Dr. Rui Carvalho, enquanto Coordenador Nacional do Desporto Escolar, nos venha realmente esclarecer sobre o que é que este gabinete, portanto esta estrutura da Direção-Geral de Educação, vai fazer no âmbito dos quadros competitivos do desporto escolar. Também dizer que já a 13 de janeiro o Grupo Parlamentar do PSD tinha solicitado, feito uma pergunta ao Sr. Ministro de Educação, precisamente com este assunto, que já em março fizemos a primeira insistência porque a mesma ainda não foi respondida e, no fundo, apenas queremos perceber o que é que se passa, porque neste momento é de desagrado, quer dos alunos, quer dos professores das escolas, que tenham sabido tão tardiamente e também, possivelmente, não estarão a entender qual é o objetivo. E, portanto, era um esclarecimento que gostaríamos de ter por parte do Coordenador Nacional do Desporto Escolar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem irmos diretamente à matéria em apreço, mas falando especificamente da questão que aqui nos traz, que é o requerimento, dar apenas um contributo para esta discussão, uma vez que, de facto, a figura do Coordenador Nacional para o Desporto Escolar não tem na hierarquia de responsabilidades uma existência formal enquanto tal, e por isso se colocar a questão se o PSD concordaria em chamar o Diretor-Geral da Educação, na medida que é este a quem cabe ou quem incumbe dirigir e implementar a estratégia de desporto escolar.
Muito obrigada. Posso?
Com certeza, senhora.
Senhor Presidente, muito obrigada. Obviamente que a estrutura de Direção-Geral de Educação tem um diretor-geral e que será sempre bem-vinda a esta casa para poder vir dar os esclarecimentos que forem necessários. Eu acho que se pudessem vir o Sr. Diretor-Geral e o Sr. Coordenador Nacional era o ideal, porque há questões do ponto de vista técnico que me parece que o Sr. Diretor-Geral, com todo o respeito e obviamente e reconhecimento, que pode também ser coadjuvado pelo Coordenador Nacional. Não concordo, nós concordamos com a proposta de virem os dois. Muito obrigada.
Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, o nosso entendimento das entidades que devemos chamar para dar resposta a matérias de natureza política, obviamente que diverge nesta matéria em específico. De facto, nós propusemos em termos hierárquicos quem possa dar, de facto, uma resposta cabal a estas matérias. Entendendo o PSD que não é de acolher a nossa sugestão, não teremos como aprovar o requerimento. Obrigado.
Deputado Manuel Lopes.
Brevíssima, só para dizer, a nós interessa-nos discutir o modelo do desporto escolar. Se isso significa convidar o Coordenador Nacional do Desporto Escolar, nós estamos totalmente de acordo. Parece um pouco estranha esta história de que temos que ir de passo em passo na hierarquia para chegar a alguém que nos consiga dar uma resposta. Não faço ideia. Um dia estaríamos a perguntar ao Primeiro-Ministro sobre o desporto escolar.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado António Cunha.
Bom, é evidente que não pomos em causa a hierarquia que o Partido Socialista está a trazer aqui à colação. Mas, de facto, a nós interessávamos ouvir a Coordenação Nacional do Desporto Escolar. Até porque quem, perdoe-me a expressão, quem é responsável pelos esclarecimentos que nós pedimos sobre a rotatividade nas competições, estamos aqui a falar não de matéria política, mas de matéria técnica, do nosso ponto de vista. É técnica. Portanto, o coordenador seria o mais indicado para nós ouvirmos essa questão.
Muito bem. Então, mantém-se esta proposta, a proposta que nos chegou, mantém-se e eu ponho à votação. Acho que se estiverem de acordo. Então, em relação ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, eu ponho à votação. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Não. Todos os outros grupos parlamentares, não foi aceite. Temos, então, antes dos outros assuntos, aquilo que eu indiquei logo no início, foi a questão do PS ter remetido uma proposta de deliberação para a criação de um grupo de trabalho para a avaliação da Lei nº 62 de 2007, de 10 de setembro. Eu não sei se dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago sobre esta questão.
Obrigado, Sr. Presidente. Queremos que a proposta que apresentamos é autoexplicativa. De facto, nós temos tido nesta comissão a oportunidade de ter uma discussão bastante aprofundada sobre o próprio funcionamento do sistema de ensino superior e ciência, e naturalmente que isso implica uma reflexão profunda sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior. Tendo esta casa determinado, através de aprovação recente, de uma alteração ao regime jurídico das instituições de ensino superior, também aquela que é o prazo para a sua revisão nesta casa, nomeadamente através da apresentação de uma proposta por parte do Governo, balizada temporalmente, e estando também o Governo a desencadear, ou tendo desencadeado através de despacho, a nomeação de um grupo para a revisão, um grupo externo para a revisão e para a avaliação, neste caso, daquilo que é este regime jurídico, é nosso entendimento que não deve esta Casa ficar de fora também daquelas que são as suas atribuições e de fazer também esta Casa a sua avaliação, deste que é um diploma absolutamente central do ensino superior português, e como tal, a nossa proposta vai no sentido de também nós podermos fazer aqui esse trabalho aberto, participado, de reflexão e audição de diferentes entidades, por forma a que também nós estejamos devidamente capacitados e que também possamos dar voz de forma plural às diferentes entidades, para que este processo seja o mais participado, inclusivo e também o mais capacitado possível de todos nós, uma vez que também nos competirá uma enorme responsabilidade neste processo e nesta legislação em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma intervenção. Sr. Deputado António Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer apenas que não temos nada a opor, pelo contrário. Achamos importante a criação deste grupo de trabalho. Agora, esperamos é que não haja aqui uma sobreposição daquele grupo de trabalho que o Governo está também, ou melhor, já propôs. Portanto,
obrigado. Deputado Manuel Lopes.
Muito obrigado. Eu subscrevo totalmente o adjetivo que foi, o adjetivo não, a expressão que foi usada. Este é um documento absolutamente central da política de ensino superior. E é tão central que, provavelmente, outros que me precederam neste mesmo lugar e outros deputados de outros grupos parlamentares mais pequenos têm a mesma sensação. Nós não entendemos porque é que se continua a atomizar esta comissão e as comissões todas numa infinidade de grupos de trabalho, não é? Os grupos parlamentares do PS e do PST têm tudo menos problema com isto. Ah, isso não tem dúvidas nenhumas. Mas nós temos. Nós temos. Eu estou em duas comissões, aliás, estou até em mais, não é? Mas, e é extraordinariamente difícil acompanhar em vários grupos de trabalho ao mesmo tempo e simultaneamente em várias comissões aquilo que é um trabalho, insisto, cada vez mais disperso. A nossa proposta é que esta avaliação do RGIES é absolutamente central, aliás é das coisas que me mobilizou a vir para a Assembleia da República. E nesse sentido acho que não devia ser um grupo de trabalho a fazê-lo, deveria ser a comissão a fazê-lo. Esse trabalho, nomeadamente o trabalho de audição de uma série de entidades que são importantes a escutar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Muito bem. Então, há esta proposta da criação de um grupo de trabalho. Eu punha à votação, explicando também que, de acordo com a ordenação da coordenação dos grupos de trabalho dentro da nossa comissão, caberá ao PS a coordenação deste grupo. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Abstenção da Iniciativa Liberal. É aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal e o grupo terá que identificar o coordenador dentro do Partido Socialista. Nos outros assuntos, eu tenho um e-mail que recebi hoje de manhã do Presidente do Conselho Nacional de Educação. Nós tínhamos perguntado quando é que ele estaria disponível para vir à nossa comissão e ele respondeu dizendo no dia 16 de maio às 15 horas. Portanto, teremos o Presidente da Comissão Nacional de Educação no dia 16 de maio para... às 15 horas. Eu acho que 16 de maio é uma terça-feira. É sobre o plano de recuperação das aprendizagens, não é? A pedido do grupo de trabalho. Obrigado, Sra. Deputada Cláudia. Eu não tenho mais nada, tenho as datas das próximas reuniões. Temos reuniões possíveis no dia 19 de abril às 10 da manhã, depois no dia 26 de abril também às 10 da manhã, porque é uma quarta-feira, e depois são as únicas duas datas que nós temos. Está-me a dizer aqui a doutora Teresa que há uma série de projetos de lei que têm que ser... Não, a questão que se põe, e possivelmente, se calhar não é muito longa a reunião, podia-se fazer às 2 da tarde em vez das 10 da manhã. Se estiverem de acordo, no dia 19 de abril, a reunião seria às 2 da tarde, antes do plenário, para não obrigar as pessoas que vêm de muito longe a saírem muito cedo para estarem aqui. Sim, sim.
9 de abril. Ah, por causa do.
Muito obrigado, senhores deputados. Até para a semana. Às 14 horas, no dia 19.